Você acompanha a partir de agora mais uma edição da segunda temporada do podcast Papo Sério, com o repórter Alexandre César.
O nosso Papo Sério de hoje é com Ricardo Gianvecchio, o vereador Dr. Zidane. Vamos destacar o trabalho da CPI da Copasa na Câmara Municipal e também o processo administrativo aberto pela Prefeitura de Araxá para investigar o contrato da estatal com o município.
Autoescola São Cristóvão, tradição e compromisso. Na autoescola mais completa da região, com instrutores qualificados e atendimento personalizado. Autoescola São Cristóvão, experiência que aprova.
Doutor Zidane, é uma satisfação recebê-lo no nosso podcast Papo Sério.
Alexandre, o Zidane que agradece, tá? Porque essas oportunidades são extremamente benéficas ao mandato de um vereador, a gente poder externar o nosso trabalho, e eu estou aqui para isso, obrigado pela oportunidade.
Desde o início, doutor Zidane, do seu mandato aqui na Câmara Municipal, que o senhor vem fazendo muitas críticas à Copasa, né? Qual o motivo de tanta insatisfação em relação a essa estatal?
Curiosamente, Alexandre, foi uma bandeira que eu levantei antes mesmo de sonhar em colocar o meu nome à apreciação para vereança. Eu tive um problema com a Copasa no meu consultório, de uma conta minha de R$90 que veio R$1.540, e eu postei um vídeo sem muitas pretensões nas redes sociais. Esse vídeo ele praticamente que viralizou, porque ele teve mais de 150 mil visualizações, 6 mil compartilhamentos, e através disso eu tive alguns milhares de comentários. E eu vi que a insatisfação é praticamente que generalizada. Então foi nesse momento aí que eu vi que realmente que eu deveria fazer alguma coisa.
Agora, doutor Zidane, a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, né, a criação da CPI da Copasa, que desenvolveu suas ações no ano passado. O senhor foi propositor, né, dessa CPI e o presidente também dessa comissão parlamentar de inquérito. Eu gostaria que o senhor fizesse uma síntese dos trabalhos desenvolvidos pela CPI da Copasa.
E realmente eu fui o propositor, fui o presidente da CPI, então eu pude realmente trabalhar aquela pretensão minha, lá antes de ser vereador, agora já no meu mandato de vereador, já fazendo a abertura da CPI, no qual nós pudemos constatar várias irregularidades. Então, na realidade, a CPI ela é um processo, né? E nós levantamos todas essas irregularidades porque, do início, o que eu queria realmente questionar a Copasa, eu comecei a gravar alguns vídeos, eu comecei realmente a receber essas demandas da comunidade e investigá-las. Então, quando eu fui o propositor da CPI, eu já peguei esses pontos, essas interrogações, e coloquei como pauta também para a investigação na CPI. O que eu percebi? O que mais gritou a CPI? A questão das ETs, que é as estações de tratamento, nós queríamos, na realidade, saber de como é que saía esse esgoto depois dessa proposta ou dessa condição de tratamento. Pelo menos eles dizem que tratam esgoto. E o que nós percebemos, Alexandre, é que nesse descarte, ou que nesse retorno desse esgoto para a natureza, teoricamente o esgoto deveria voltar tratado, nós não percebemos isso, nós não vislumbramos isso, nós vimos realmente o esgoto saindo em estado quase que in natura, no local onde se descartava esse esgoto na natureza, o rio ou o córrego estava morto, ou seja, ele voltava para o meio ambiente, depredando o meio ambiente, a Copasa depreda o meio ambiente. Quando ela joga o esgoto de forma in natura, através das ligações clandestinas, e ela também depreda o ambiente quando ela retorna o esgoto teoricamente tratado, porque ali se constatou os rios e os córregos mortos. Então, se tem um esgoto tratado, a natureza não deveria ser depredada com o grau que nós constatamos. Outras questões também que foram observadas foi a questão da pavimentação. O reparo que é feito pela Copasa nos ajustes que ela faz, nas correções que ela faz, o reparo asfáltico, o reparo através da empresa que ela terceiriza, da pavimentação, que ela também tem parte de responsabilidade, é feito de uma forma muito ineficaz, muito ineficiente. Nós constatamos também as questões de ligações clandestinas. O que quer dizer isso? A ligação da rede de esgoto na rede pluvial. Então, todo o esgoto de residências, todo o esgoto dos comércios cai na rede pluvial, que cai diretamente nos córregos, ok? in natura, ou seja, sem tratamento, depredando o meio ambiente, pior ainda, Alexandre. Ela não faz o tratamento e cobra o esgoto do consumidor. Nós constatamos também, através de uma pesquisa, que a nossa água e o nosso esgoto, ele chega a ser mais caro 350% em relação a outras concessionárias. Nós usamos como referência o Demai e o Codal de Uberaba. Então, nós estamos pagando uma água 350% mais caro, nós estamos pagando o esgoto 350% mais caro e não está sendo tratado. Parte desse esgoto não está sendo tratado. Nós queremos saber a qualidade da água que é fornecida. E nós constatamos, em uma das coletas, nós fizemos 5 coletas, que em um dos pontos estava contaminado. Foi feito através de uma empresa séria aqui de Araxá, uma empresa que tem décadas de conhecimento, de história, e constatou que aqui no bairro de Urciano Lemos, a água estava com coliformes fecais, que são prejudiciais à saúde, inclusive causando até um problema grave, se não fosse corrigido. Ou seja, foi levantado uma série de irregularidades. 701 páginas de CPI e 180 dias bem trabalhados.
Diante de todas essas constatações, né, a CPI redigiu um relatório final de todo o seu trabalho. Esse relatório recomenda que seja cancelado o contrato entre a Prefeitura e a Copasa aqui em Araxá?
Não, na realidade o relatório ele não recomenda. O relatório ele grita as irregularidades, tá? Nós mandamos uma cópia desse relatório e da CPI para o Ministério Público e para a Prefeitura. Foi justamente para cogitar a possibilidade dessa rescisão, porque a Copasa não te dá abertura de negociação. Não é uma empresa que você chega na Copasa e você fala, vamos negociar o custo da água e do esgoto, que hoje você cobra 350%. Eles não dão essa abertura. Então, por esse motivo, a gente quer realmente levantar e constatar as irregularidades, para sim discutir uma possível rescisão, com certeza.
E dentro disso, esta semana, né, vereador, a Prefeitura de Araxá instaurou um processo administrativo interno para apurar as condições do contrato, né, de serviço público de concessão do abastecimento de água em Araxá, realizado exatamente pela Copasa. Qual a sua expectativa em relação a essa investigação que começa a ser feita agora também pela Prefeitura Municipal?
Esse trabalho ele tem que ser feito a nível legislativo e executivo, essas decisões. Nós fizemos essa CPI, mandamos, igual eu falei para o senhor agora, uma cópia para o executivo e para o Ministério Público, e a Prefeitura decidiu abrir esse processo administrativo justamente para comprovar as irregularidades que a CPI já demonstrou através das investigações. Posterior a isso, ela constatando realmente essas irregularidades, nós vamos discutir, sim, a provocação de uma autarquia e uma possível rescisão de um contrato, que com certeza, já num segundo momento, porque não é simplesmente você rescindir um contrato, você tem que ter muita responsabilidade em tudo isso. Você rescinde o contrato, o que você vai oferecer para a comunidade posterior a essa rescisão de contrato. Então, já pensando nisso, já foi pedido para que a prefeitura provocasse uma autarquia e já pensasse na condição de montar toda uma estrutura para fazer a municipalização desse processo. A prefeitura assumiria o tratamento de esgoto e o fornecimento de água.
Agora, uma pergunta que a gente recebe bastante, doutor Zidane, é que esse relatório conclusivo da CPI foi apresentado, né, em agosto de 2021, ou seja, praticamente mais de um ano. Por que tanta demora para se ter um desdobramento em relação a essas irregularidades apresentadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito?
São várias questões, Alexandre, que tem que se levar em consideração. Antes de abrir o processo administrativo, eu tive algumas reuniões com o Executivo, inclusive o prefeito estava presente, e o prefeito me pediu o seguinte, falou, Zidane, me traga garantias, me traga realmente alguma coisa que eu possa tomar o próximo passo e ter segurança no que eu for fazer. Então, o Zidane, já com a minha assessoria, fiz várias viagens para conhecer outros sistemas de tratamento de água, outros municípios que fizeram a rescisão do contrato e que municipalizaram o processo de tratamento de água e de esgoto. Então, eu posso citar Divinópolis, posso citar Uberaba, Uberlândia, Ituiutaba, Itumbiara. Eu visitei várias cidades, inclusive do estado de São Paulo também, que é outras concessionárias, justamente para conhecer. E depois que eu conheci e comprovei realmente a série de benefícios que nós podemos trazer, não somente para a prefeitura, mas principalmente para o consumidor, que hoje nós temos 40 mil ligações, quando eu tive todas essas constatações comprovadas e essa certeza de uma forma mais palpável, aí sim, eu sentei novamente com o executivo, falei, prefeito Robson, doutor Germano, Rick Paranhos, pode pedir esse processo administrativo, porque nós temos hoje situações realmente que vão trazer uma série de benefícios para o município de Araxá. Então, por esse motivo, existiu aparentemente esse tempo aí de demora, mas não foi um tempo de demora, foi um tempo de preparo, de amadurecimento de informações, de coleta de informações, para que nesse momento, agora sim, nós tenhamos as condições necessárias e seguras para tocar essa possível rescisão adiante. Importante, tão importante quanto a rescisão de contrato, é saber o que nós vamos oferecer de trabalho, o que nós vamos oferecer de produto para o consumidor, que são 40 mil ligações aqui dentro de Araxá.
Caso realmente isso aconteça, né, futuramente, haja uma rescisão do contrato com a Copasa, como que fica essa questão da estrutura que a estatal tem em Araxá? Toda essa estrutura automaticamente passa para o município vai ter que pagar o Estado por essa estrutura? Como que é essa questão para que haja essa municipalização do tratamento e do fornecimento da água e do esgoto?
Então, em uma das cidades que eu fiz questão de visitar, que foi Pará de Minas, o prefeito que rescindiu o contrato com a Copasa pediu 90 milhões de multa rescisória. Ele comprovou e ganhou a causa jurídica mostrando que se alguém tem que pagar uma multa rescisória, é a Copasa que tem que pagar para o município. E que 100% de toda aquela estrutura que foi montada foi o próprio consumidor que pagou através de um percentual da conta que ele pagava. Então, nesse ponto, eu estou terminantemente tranquilo, porque eu já visitei outros municípios e eles me provaram, através de uma forma legal, de que essa multa não tem que ser paga. Outra questão também importante, que nós temos que entender, é que nós temos pais de família trabalhando na Copasa. Não é simplesmente você fechar um contrato com a Copasa, abrir uma outra empresa, e como é que você vai fazer com esses 150 pais de famílias ou mães de famílias que trabalham na Copasa? Nós estamos tentando, junto ao Ministério Público, que a gente possa manter boa parte desses funcionários até que se faça um concurso público para que eles possam fazer a transição para esse sistema de municipalização, para esse sistema Departamento Municipal de Água e Esgoto, Tratamento de Água e Esgoto. Então, são muitas minúcias, muitos detalhes importantes que nós estamos levantando. Nós estamos fazendo isso com o máximo de cuidado possível, cautela possível, para que não tenhamos prejuízo. Pelo contrário, que a gente possa ter só benefícios com a rescisão desse contrato.
Antes da gente encerrar o nosso papo sério de hoje, vereadora, gostaria que o senhor nos dissesse, né, se o senhor está satisfeito com o trabalho que vem desenvolvendo aqui na Câmara Municipal ao longo aí desses praticamente 2 anos.
Alexandre, agradar 100% do ser humano é muito difícil. Eu recebo muitos elogios, que é o meu termômetro, e eu faço questão de estar na rua, nos periféricos, conversando com as pessoas. De vez em quando, obviamente, eu recebo críticas, que faz parte. O Zidane, a minha característica é de experimentar sempre o meu máximo. Eu sou muito intenso em tudo aquilo que eu proponho a fazer. E eu entendo que hoje eu estou a vereador e eu estou me dedicando ao máximo. Vereador Zidane é minha assessoria. Faço questão também de destacar, porque o Zidane, sem uma boa assessoria, e eu acredito que os colegas vereadores não é diferente, sem bons assessores a gente também não consegue alçar bons voos. Então, eu acredito que sim, estou fazendo um bom trabalho por conta dessas questões, tenho que aprender muito, ainda estou no meu segundo ano de mandato, estou aqui para aprender. Então, aproveitando a sua oportunidade, a grande audiência que a Rádio Bolt tem, a grande audiência que seu site tem, se vocês tiverem alguma crítica construtiva, tá, gente? Se tiver alguma demanda, traga para o vereador e você vai perceber se eu estou ou não a contento. Mas eu acredito que sim. Nós estamos aqui para trabalhar para o povo. Então, eu experimento sempre do meu máximo, sempre do meu melhor, para fazer o meu melhor.
Vereador, muito obrigado pela participação aqui conosco e sucesso ao longo do seu mandato.
Eu que agradeço e finalizo dizendo muito obrigado, porque é através dessas oportunidades que a gente pode externar aí para a comunidade e mostrar o porquê que nós estamos aqui. Muito obrigado.
Nós agradecemos a participação do vereador Dr. Zidane. Este o nosso Papo Sério de hoje.